ser um bom crente como é hoje. Tu não ia amá-lo como ama hoje se tu não dependesse dele às vezes para comer uma carne. Tu não ia ter tanta experiência como você tem hoje. Hoje alguém pode te dar o mundo. Se Deus não tiver lá, você diz: não quero. Então não adianta, pode fazer pirraça, pode querer tacar a cabeça na parede. O fato de Deus ser poderoso não o obrigará a fazer tudo de uma vez. Você, seja crentão ou crentinho, seja novo convertido ou de muitos anos, há um caminho e ele iguala a todos. Qual, Camila? Deus insere todos em um processo chamado tempo. Então, primeira coisa, Deus é... Segunda coisa, todos nós seremos inseridos no processo de Deus chamado? Porque é princípio. Tempo. Terceira coisa. E John Lennon pensa que disse isso, mas na verdade esse princípio já estava aqui há muito tempo. Quando alguém diz assim, né? Isso é palavra antiga de John Lennon. Dizia assim: se não está tudo bem, é porque ainda não chegou no final. Vai nessa. Sem os princípios de Deus para saber qual é a garantia. Nenhuma. O que nos dá garantia são os princípios de Deus. Não, Camila. É o amor de Deus que me garante. Não é não. São os princípios. São os princípios. Deus ama todos, sim ou não?
Sim.
Sim ou não?
Sim.
Mas se relaciona com todos igualmente? Os inteligentes ou aqueles que mais receberam favor de Deus não oravam sentimento mesmo tendo sentimento, mas expressavam seu sentimento usando a inteligência da palavra. Eles não usavam o sentimento para dizer o que sentiam, eles usavam o sentimento para escolher que palavra usar diante de Deus. É só você parar para pensar. Veja o próprio Moisés tirando de Deus. Ouça isso, parece estranho, mas é verdade. Veja o próprio Moisés na Bíblia tirando de Deus a manifestação de sua vontade de destruir o povo imediatamente na hora que disse que destruiria. No deserto, quando ele disse: Moisés, olha que interessante, ele diz assim, estou parafraseando: Moisés, tira o teu povo da minha frente, porque no furor da minha ira eu de uma vez só os consumirei. Óbvio que Moisés fica preocupado, mas ele não vai no sentimento, ele vai na palavra. Primeira coisa que ele pega, a própria palavra de Deus diante de Deus, que foi qual? Deus disse assim: Moisés, tira o teu povo de diante dos meus olhos. Aí ele lembra, sabe o quê? Lá em Êxodo 3, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, ele não disse: liberta o teu povo. Deus disse o quê? Liberta o meu povo. Aí agora ele está diante de Moisés, irado com o povo, dizendo: tira esse teu povo de diante dos meus olhos. Aí Moisés diz: meu povo não, teu povo. Aí parece que eu já vejo Deus tipo assim: fale mais sobre isso. O problema é que a gente quer convencer Deus com a nossa dor. A gente quer convencer Deus com as nossas mágoas. A gente quer convencer Deus com as injustiças que fizeram contra nós. Olha o que eles disseram, e o Senhor está dizendo: se diante de mim, ao invés de usar o tempo que a gente tem junto para dizer olha o que eles disseram, você diante de mim dissesse: olha o que o Senhor disse. Ah, você teria orações respondidas num tempo mais rápido do que a velocidade da luz. Veja, aí Moisés diz assim para ele: porque quando tu disseste para eu tirar o povo, tu chamaste de seu e não meu. Segunda coisa, ele diz: Senhor, tu podes fazer o que tu quiseres, mas o que dirão as nações vizinhas que ouviram o Senhor dizer que daria esta terra aos pais dele, como jurou a cada um deles? Como isso vai ficar? Aí Deus diz assim: tá bom, minha presença vai contigo para te fazer descansar. Só que um líder não tem paz de saber que Deus está só lá. Eu não tenho dúvida que alguém vai te ajudar. Isso aqui não é zombaria, não. Eu acredito na ciência da psicologia, na ciência da mente, naquilo que Deus deu ao homem condições de aprender, saber e fazer. Só que diante de Deus, quer buscar recurso divino, para de colocar só o que você sente, coloca diante de Deus o que você sabe, a despeito do que você sente, coloque a palavra dele diante dele. Eu vou falar algo difícil de ouvir, mas eu preciso dizer. Eu quero deixar isso claro, vou falar algo difícil de ouvir, mas eu preciso dizer. Se fosse só dor que movesse o coração de Deus, no mundo ninguém passava fome, no mundo ninguém tinha enfermidade, no mundo não tinha um problema sequer. Só que Deus não está aqui para preencher necessidade, Deus está aqui para corresponder à sua palavra. Então qual é a diferença daqueles que perecem para aqueles que, não sendo ignorante, não perecem nem diante dos enlutados que já sepultaram seus mortos? Eu digo isso porque na carta aos Tessalonicenses, mesmo diante do luto, ele diz assim: não quero que acerca dessas coisas vocês sejam ignorantes como aqueles que perecem. Então o que que difere quem perece de quem não perece? Não é a circunstância, é a consciência da palavra. Quem tem palavra não perece. Agora, se tu tens palavra, precisa orar a palavra, cantar a palavra, liberar a palavra, manifestar a palavra. Eu vou falar um negócio muito sério aqui, gente. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, todo mundo aqui sabe de como, não precisa nem abrir. Se quiser pode botar aí, mas todo mundo sabe. No princípio, criou Deus, e a terra era como? E o Espírito de Deus. Vamos uma outra palavra para substituir pairava? Fale aí, alguma outra. Voava, movia, ok? E o Espírito de Deus, vou escolher movia, porque combina com o exemplo que eu vou dar agora. Porque crente ama um mover. Ó, e o Espírito de Deus, então vamos lá. O mundo estava em trevas, porque não havia nada, ok? E o texto diz: Espírito de Deus se movia na face do abismo. Isso aqui é trevas. Aonde estavam as águas profundas. Não havia nada. Tudo que hoje chamamos de mundo estava em trevas. Todavia, mesmo estando em trevas, é o espírito de Satanás que se movia? Não. Espírito das trevas que se movia? Quem se movia no meio disso tudo? O espírito de? Mas o Espírito de Deus trouxe luz? Trouxe não. Se você for, vamos aqui na exegese bíblica. O Espírito de Deus foi quem trouxe luz? O que o texto diz é que o Espírito de Deus se... Duas verdades. A primeira: não há densas trevas tão profundas que o Espírito de Deus não possa bailar entre elas. Primeira verdade, leve isso para a tua alma, para a tua vida, para que você nunca veja alguém em trevas e diga: o Espírito de Deus não entra ali. O Espírito de Deus entra onde Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele é tudo. Aí vamos lá. Espírito de Deus está se movendo ali, mas Ele traz luz? Não. Está se movendo, mas acontece alguma coisa? Ele está se movendo, mas realiza alguma coisa? Ele está se movendo, mas ele cria alguma coisa? Ele só se e não faz? Não é coincidência, isso aqui é princípio. Está se movendo, é de Deus, mas não faz? Então, ô gente, ô meu Deus, catuca no cotovelo alguém aí e diga: então. Não, diga aí, então. Você pensa assim: eu preciso de dinheiro, eu preciso de um plano de saúde, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa própria, e Deus está dizendo: você só precisa de um então. Eba, lava xúria. Um então de Deus. O que é um então? Entretanto, é uma página virada de uma hora para outra. Aí olha o que o texto diz: então disse. Então a gente vai ver aqui manifestação de quê? É a primeira vez que vamos ver a manifestação da? João capítulo 1. Como é que ele descreve Jesus? No princípio era o? E o verbo estava com? E o verbo era? Então pode mover. Pode mover até no Espírito. Pode mover até no Espírito. E o Espírito pode ser até o de? Mas se não tiver, não vai acontecer? Deus trouxe você hoje aqui Deus está falando comigo que tem gente aqui que diz assim: eu não sou enérgica como você, irmã Camila, eu não sou profética como o pastor Kerliabe, eu não sou muito de mover, eu vejo gente chorando do meu lado e nem choro direito. E o Senhor está dizendo: isso é conversa para outro dia. Hoje você tem que entender que a palavra de Deus é o suficiente. Você só precisa de uma palavra de Deus para mudar o teu mundo, para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Levanta a tua mão, eu quero profetizar. Lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho é a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Lucas capítulo 5: havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Meu pai era alcoólatra, minha família extremamente pobre, mas sabe por que eu estou aqui hoje? Porque a minha casa entrou debaixo de uma palavra. Uma palavra muda a geração, uma palavra muda a história, uma palavra muda a vida espiritual, financeira, geográfica. Você está hoje aqui dizendo: ah, eu preciso de tanta coisa. Camila, eu canto, eu rodo, eu marcho. E isso é muito bom, nada contra, está na Bíblia. Até o Espírito de Deus se movia. Mas o que transforma, o que cria, o que realiza, não é mover, é? Isso aqui é uma equação simples que todo crente profético ou pentecostal precisa aprender a fazer. Tem gente que quando entende isso, ah, é a palavra, esquece o mover. Ô, cabeçudo. Não, é isso aí, ó, tá vendo? É isso aí. A gente tá na internet agora dizendo: é isso aí, ó. Por isso que eu não guardo essas meninices. Vai ver, tem alguém no chat agora falando isso. Tá vendo aí? Não precisa. Você mesmo que tá pregando aí, pra que gritar desse jeito? O que a gente tem que entender é que uma coisa não abole a outra. Você só precisa aprender a fazer a equação. E qual é a equação? Mover não traz palavra, mas palavra... Fala pra mim. Para raciocinar. O mover sem palavra continua no escuro. Mas quando o Senhor começa a liberar a palavra, a primeira coisa que aparece é a luz. Daqui a pouco aparece estrela, daqui a pouco aparece terra, daqui a pouco aparece animal. Diga pra mim, o que realizou mais? O mover ou a palavra? Moveu a palavra? Uma coisa não abole a outra, você só precisa organizar a prioridade. Você quer sentir primeiro para fazer depois. Deus está dizendo: se você fizer primeiro, você vai sentir depois. Palavra, princípio. Então, ouça isso. Tudo isso é pela palavra, organizado pela palavra, feito pela palavra. Palavra. Você faz uma lista grandona e diz assim: eu preciso disso tudo. E o Senhor está dizendo: você só precisa de uma. Quem está recebendo de Deus uma palavra aqui hoje? Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 2. Vamos encerrar juntos. Deus. Gênesis capítulo 2. Eu vou te dar alguns segundos. Leia aí você sozinho agora, do verso 18 ao verso 23. Sozinho, não precisa ler alto, nada não. Você aí agora, dedica alguns segundos. Leia Gênesis capítulo 2, do verso 18 ao 23. Oh, aleluia.
Glória a Deus, aleluia.
Não tenha pressa. Ai, Camila, mas é que eu quero logo ir embora. Vá na paz, não espere terminar, não.
Eita, glória. Aleluia.
Ninguém é obrigado a ficar aqui, não, irmão.
Glória a Deus. Você
fica se quiser, se sente paz.
Eita, glória.
Agora tem uma coisa, 5 minutos lá fora não muda nada não, mas aqui dentro, às vezes aqui dentro 5 minutos intervém em 5 anos da nossa vida, né? Conseguiram terminar? Quem terminou diga amém. Quem não terminou diga misericórdia. Vou esperar, termina aí, fica tranquila. Quero que você leia. Enquanto isso, eu quero aproveitar para dizer quem está em casa. Tem alguém em casa com a gente acompanhando agora? Mais ou menos quantas pessoas estão acompanhando a gente agora? Ih, estamos chique, hein? 1.100? 1.700 pessoas acompanhando. Paz do Senhor. Filma aí o povo dando a paz do Senhor para esses crentes aí. Filma aí. Dá a paz do Senhor para os 1.700 pessoas que estão em casa, gente. Paz do Senhor, povo. Deus abençoe vocês. São a igreja, são a igreja, né? Duas mil e cem pessoas. Glória a Deus. Vocês que estão em casa, vocês vão receber uma atmosfera igual a essa ou superior. Mas para isso, tem que parar de jantar agora. Vocês estão rindo, mas isso aqui que eu estou falando é sério. Você tem que praticar aí agora. Eu tô naquela lá. Primeiro, o reino do céu é a sua justiça. Nem só dessa comida aí do fogão aí que saiu agora, ou do iFood que entregou, você viverá, não. Aleluia. Isso aqui não é cinema pra você assistir comendo pipoca, não. Feche aqui, ó, que Deus vai encher aqui, ó. Segura a tua onda aí, ó. Você já tá de boa, que tem gente que já tá de pijama, outros que estão com roupas mais leves. Agora, pelo menos a cabeça, concentra. Porque se você concentrar, a palavra que eu vou liberar aqui vai encher aí também. E não é porque sou eu que estou pregando, não. Mas é porque eu estou pregando a palavra e ela se garante. É um princípio viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Vai mudar ambientes e atmosferas de casas aí agora. Última coisa, isso aqui eu vou pincelar. Porque o mais importante, eu sei que você já aprendeu. Você precisa cumprir princípios. Isso aí você já aprendeu. Aprendeu ou não aprendeu? Amém. Princípios não tem a ver com o tanto que você crê. Tem a ver com o quanto que você aguenta praticar. Não tem a ver com sentimento. Na realização aqui do mundo, quando Deus criou todas as coisas baseado no último argumento que eu usei com vocês aqui agora, manifestação da palavra, independente do mover, baseado nisso aqui agora, diga para mim, quando Deus disse assim, haja luz, quem foi que disse eu creio? Fala aí. Quando Deus disse haja luz, quem foi que disse amém? Ninguém. Escuta isso aqui, porque isso aqui é algo que se você entender, vai virar uma chave na tua vida hoje. O que tu não viveu na virada de 31 de dezembro para 1º, tu vai viver agora, nessa noite. Presta atenção nisso aqui. Quando Deus disse, haja luz, responda com inteligência. Não precisa ser crente não, meu filho. Só precisa botar a cabeça para funcionar. Quando o Senhor disse, haja luz e houve luz, houve manifestação de fé para haver existência de luz? Então responda para mim com inteligência. Deus criou sem fé, sim ou não? Sim ou não? O que foi o suficiente para a luz aparecer? Então o problema não é não ter fé. O problema é não ter? Porque quando você tem de fato a palavra, a fé se torna consequência do que você sabe. Ouça isso. Ouça isso. Você quer ver uma coisa muito séria? É muito mais fácil eu não pregar direito e colocar a conta na tua incredulidade do que eu gastar tempo da minha vida estudando para pregar aqui algo que não depende da tua fé para acontecer. Camila, não entendi nada, vai entender agora. O princípio que a gente está colocando aqui é que, óbvio, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual é a única forma de ter uma fé que agrada a Deus? Observando a sua? Porque você não pode crer em tudo, você tem que crer na palavra de Deus. A fé vem pelo? E o ouvir da? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, primeiro vem fé ou primeiro vem palavra? Ora, vem palavra, é daí que vem a fé. Então, se está dizendo que tem fé, mas as coisas não acontecem, não é porque você não tem fé, é porque você não tem. Ouça, ouça, ouça isso aqui. Prova, Camila, eu não, mas a Bíblia se garante. 2 Reis capítulo 4, o profeta Eliseu chegou na casa de uma mulher que não tinha filhos. O marido era estéril, já era avançado em idade. Ela não tinha filhos. Essa mulher desejava ser mãe, sim ou não?
Sim,
sim ou não?
Sim.
É um dos primeiros casos. Se não, posso afirmar que é o único. Não vou afirmar porque não tenho certeza. Mas poderia que vislumbrar que é um dos únicos casos no Antigo Testamento em que pela primeira vez a esterilidade é atribuída a um homem e não a uma mulher. Porque ele era avançado em idade e ela não. Só que o texto diz que por isso ela não gerava. Então o que o texto está dizendo é que ela não gera, não é porque não pode. Ela não gera porque ela é fiel. Porque quem não pode é o marido. Quando você é fiel ao princípio, o princípio aqui não é desejo, o princípio aqui é fidelidade. Ela tem vontade de ter filho, sim ou não?
Sim.
Mas o marido é avançado em idade e o texto diz que ele é estéril. Então ela não pode ter, não porque ela não pode gerar, mas porque ele não pode produzir. Mas ela vai ser fiel, sim ou não?
Sim.
Todas as vezes que você sucumbir à vontade para ser fiel ao princípio, Deus vai realizar o desejo. Aí escuta, o profeta chega para ela e vai profetizar. Eliseu olha para aquela mulher depois dela já ter feito o quarto, abençoado tanto ele fica constrangido com tanta bênção, tendo poder para fazer alguma coisa, não fez nada até agora. Aí ele chama, Geazi, manda ela vir aqui. Ela para na porta do quarto do profeta. Aí ele diz assim, neste tempo determinado, tu conceberás e darás a luz a um filho. Ela não diz isso que você falou agora, ela não diz aleluia, ela não diz glória, porque aquilo tinha se tornado uma ferida. O proverbista fala disso, ele diz assim, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Coisa que você quer muito e não realiza, tem uma hora que você não quer mais. Não porque não quer, mas porque não realiza. Aí você prefere não querer mais aquilo. Então quando ele diz, tu conceberás e darás a luz a um filho, ela não diz glória, não diz aleluia. Ela está diante do profeta que pode mudar a história de uma geografia inteira. A chave do céu fica na mão de Eliseu. Estou aqui falando a grosso modo, vocês estão entendendo, né? Qualquer pessoa na condição dela diria glória, aleluia. Mas olha como ela reage, não. Não, homem de Deus, não mintas a tua serva. Só que o texto diz assim, no tempo determinado ela gerou e concebeu. Sabe o que significa no tempo determinado? Cabo de um ano. Entre a palavra que ele liberou até o moleque que está no colo dela, passou-se exatamente um ano. Um ano. Agora vamos lá, gente, inteligência. Não estou nem fazendo uso aqui de sentimento, de motivação, de fé, nem de ato profético. Só botar a mente para funcionar. Ela creu. Você já viu alguém que do outro lado, ao receber algo que alguém está prometendo, grita não? Isso é manifestação de fé aonde? Isso não é manifestação de fé, é manifestação de quê? Incredulidade, não creio, não quero, não recebo, não acredito, não toca nesse assunto, não mexe nisso. Quem está entendendo, diga amém. Não, meu senhor, homem de Deus, não minta a sua serva. Cabeça dela está totalmente confusa, homem de Deus, mentiroso, está uma loucura. Mas diga pra mim, concebeu ou não concebeu? Teve o filho ou não teve? Cumpriu ou não cumpriu? Mas ela creu? Então diga pra mim, aonde a fé entra aí? Vou lhe dizer. Quando você tem uma fé baseado na palavra para profetizar, você não depende da fé de quem vai? Gente! Eu não estou inventando não, está lá em 2 Reis capítulo 4. É muito mais fácil quando a coisa não acontece eu viver dizendo para você, para justificar a unção que eu queria ter, mas não tenho, o estudo que eu deveria fazer, mas não faço, a palavra que eu deveria ler, mas não leio, e dizer é porque você não creu, do que na verdade falar quando Deus não mandou. Isso aqui é uma questão muito simples. Quem tem palavra e é está autorizado a ministrar aquilo que Deus está mandando não depende da fé de quem vai receber para acontecer. Ah, Camila, eu não acredito nisso não. Acredita sim, senão tu já tinha parado de orar por esse menino há muito tempo. Senão tu já tinha parado de orar por essa mulher há muito tempo. Tu já tinha parado de orar por esse esposo há muito tempo. Tu diz assim, ele não crê. Ele diz que não vai ser crente. Diz que na igreja não vai pisar nunca mais. Diz que os ídolos dele não vai deixar. Diz que não vai parar de usar a droga dele. E nem de beber a amarelinha que ele bebe todo final de semana. Só que Deus está dizendo, meu compromisso não é com ele, é com quem crê. Meu compromisso não é com ele, é com quem medita, espera, alcança, busca. Oh, meu Deus do céu. Deus trouxe gente hoje aqui, eu estou sentindo a autoridade de Deus para profetizar. A tua oração vai mover. A tua oração vai mover. Acreditar na palavra que eu estou liberando sobre a tua vida. Crer na palavra que Deus já liberou sobre a tua vida. Camila, mas eu não estou crendo. Então vem na minha fé. Porque eu já vivi algumas coisas. E isso tem me dado autoridade para falar uma coisa que eu não falo em todo canto, mas posso falar hoje aqui. Oh, você que está em casa aí não está sentindo nada. Nem frio, nem calor, nem sede, nem fome, nem esperança, nem tristeza. Está oco. Está oco? Então me ouve se estiver ouvindo. Eu estou te dizendo hoje aqui. Eu não vim para cá hoje contando com a tua fé para profetizar nada. Eu vim